COP30, financiamento, transição e adaptação são o centro das negociações. Delegações de 194 países se reúnem para debater emergência climática. A partir desta segunda-feira, 10, Belém passa a ser a capital temporária do Brasil, mas será principalmente o centro mundial das negociações sobre mitigação e adaptação frente às mudanças climáticas e os investimentos necessários para atingir esses objetivos. A 30ª Conferência das Partes, COP30, da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, UNFCCC, na sigla em inglês, prossegue até o próximo dia 21 de novembro. Realizada pela primeira vez na Amazônia, bioma com a maior biodiversidade do planeta e um regulador do clima global, a COP30 tem o enorme desafio de recolocar o tema das mudanças climáticas no centro das prioridades internacionais. Delegações de 194 países mais a União Europeia, se inscreveram para participar, segundo informações da presidência da COP30. A capital paraense estima receber mais de 50 mil visitantes, entre negociadores diplomáticos, observadores, cientistas, representações de governos, organizações da sociedade civil e movimentos sociais. O evento ganhou impulso, nos últimos dias, com a realização, também em Belém, da Cúpula do Clima, com a presença de chefes de Estado, de governo e representantes de alto nível de cerca de 70 países. Anfitrião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscou engajar as nações em torno do consenso para ações práticas que possam frear o risco iminente de o planeta passar a conviver de forma permanente com temperaturas 1,5 graus Celsius. A cúpula de líderes foi bastante positiva porque tocou num ponto que é fundamental, quando a gente discute clima, que é o fim do uso de combustíveis fósseis. O presidente Lula disse que quer ver, no fim da conferência, os países acordando um mapa do caminho, uma espécie de roteiro de como a gente vai fazer a transição, porque ela não vai acontecer da noite para o dia. Como essa transição vai acontecer? Quais países começam primeiro? Qual é a linha de tempo disso, o tamanho do esforço, quanto de financiamento? Esse recado foi fundamental, afirma a Agência Brasil o secretário executivo da Observatório do Clima, Márcio Astrini. O Observatório do Clima é uma rede da sociedade civil brasileira, com mais de 130 integrantes, entre organizações ambientalistas, institutos de pesquisa e movimentos sociais para debater e pressionar por ações de mitigação e adaptação à crise climática. O representante do Observatório do Clima, Márcio Astrini, diz que fim dos usos de combustíveis fósseis é discussão fundamental. Foto José Cruz, Agência Brasil. O uso de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, representa 75% das emissões de gases que causam o efeito estufa e aumentam a temperatura do planeta, segundo dados da plataforma Climate Watch. Em seguida, aparecem agricultura, 11,7%, resíduos, 3,4%, processos industriais, 4%, desmatamento e mudanças de uso da terra e das florestas, 2,7%. Maior que siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp. Conjuntura desafiadora. Apesar desse quadro, a urgência da agenda climática nunca esteve tão em xeque, em meio a conflitos armados persistentes, a saída dos Estados Unidos, EUA, do Acordo de Paris, com retorno da postura negacionista sobre o tema, e até um repique no aumento das emissões de gases de efeito estufa ocorrido ano passado, especialmente por causa das emissões de CO2, o principal poluidor da atmosfera. Até o momento, menos de 80 países atualizaram suas contribuições nacionalmente determinadas, NDC, na sigla em inglês. As NDCs são metas de mitigação, ou seja, compromissos adotados pelos países para a redução de emissões de gases de efeito estufa, e foram implementadas desde o Acordo de Paris, há exatos 10 anos. Juntas, as NDCs publicadas respondem por 64% das emissões globais. Entre os países que mais emitem esses gases, EUA, antes da posse de Donald Trump, China e União Europeia apresentaram suas metas, mas a Índia, terceira maior emissora, ainda não entregou. Países que representam mais de um terço das emissões globais seguem sem atualizar seus compromissos. Em sua 10ª e última carta à comunidade internacional, divulgada no sábado, 9, o presidente designado da COP30, embaixador André Correia do Lago, fez um chamado aos países para que Belém se torne um ciclo de ação no enfrentamento da crise climática. Para o embaixador, este é o momento de implementar uma agenda de mudanças focada na união e na cooperação. O presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago, na abertura da pré-COP30. Foto Fábio Rodrigues Posebon, Agência Brasil. Ao longo do último ano de preparação, uma série de discussões prévias buscou alinhar a convergência entre os países, como a Conferência de Bonn, em junho, na Alemanha, e a pré-COP, em Brasília, realizada no mês passado. Vale lembrar que os pactos na COPs são por consenso entre as 198 partes da Convenção do Clima e do Acordo de Paris, o que torna o processo negociador extremamente complexo. Adaptação e transição na avaliação de negociadores. Três temas deverão guiar as negociações da conferência: adaptação climática, transição justa e a implementação do balanço global do Acordo de Paris, GST, na sigla em inglês. A adaptação se refere à forma como cidades e territórios devem se preparar para lidar com eventos climáticos extremos, como o tornado que destruiu Rio Novo do Iguaçu, no interior do Paraná. Nesse caso, a COP30 deve definir indicadores para o Objetivo Geral de Adaptação Climática, uma forma de medir o progresso dos países. O tema da transição justa deve ganhar um programa de trabalho oficial na estrutura da COP, com diretrizes para a implementação de políticas que atendam às pessoas impactadas pela transição rumo a economias de baixo carbono. Nesse caso, somado ao tema da transição energética, a meta é criar condições para que trabalhadores impactados pelas transformações em setores poluidores, por exemplo, tenham condições de atuar em novas áreas da economia. A outra prioridade é a implementação do balanço global do Acordo de Paris. O primeiro foi há 2 anos, na COP28, em Dubai, e apresentou uma série de recomendações para orientar os países na superação dos desafios da mudança do clima e no combate ao aquecimento global. Financiamento. Além de todas as questões práticas, está o gargalo do financiamento, sem o qual a guinada necessária para que o planeta possa consolidar uma economia de baixo carbono será inatingível. Essa é a principal armadilha nas negociações da COP30, avalia Márcio Astrini, do Observatório do Clima. Para tentar impulsionar a resolução desse problema, foi apresentado um plano estratégico com o objetivo de viabilizar US$1,3 trilhão por ano de financiamento climático. Elaborado pelas presidências da COP29 e COP30, o documento batizado de Mapa do Caminho de Baku a Belém, foi apresentado na última semana para tentar dar contornos mais concretos sobre como materializar esses recursos. Fundo Florestas Tropicais para Sempre tem aportes prometidos de mais de US$5,5 bilhões. Frame TV Brasil na Agenda de Ação Brasileira, um dos instrumentos financeiros prioritários é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, TFFF, na sigla em inglês. Lançado na última quinta-feira, 6, durante a Cúpula do Clima, o projeto conta com aportes prometidos de mais de US$5,5 bilhões para financiar a manutenção e proteção das florestas tropicais presentes em cerca de 70 países. Ao menos 20% desses recursos deverão ser destinados a comunidades tradicionais e povos indígenas. Sociedade civil. Se o resultado das negociações da COP30 ainda são incertos, a conferência certamente será marcada por uma exuberante participação da sociedade civil brasileira e internacional. Muito além da Zona Azul, Blue Zone, onde ocorrerão os eventos oficiais e o acesso é restrito a negociadores e pessoal credenciado, uma série de atividades espalhadas por toda a cidade pretende mobilizar a atenção em torno de diversas facetas da questão climática. O epicentro será a Zona Verde, Green Zone, a área pública da COP30, de entrada gratuita, que também fica no Parque da Cidade, em Belém. O espaço é administrado pelo governo federal, mas sociedade civil, instituições públicas e privadas, comunidades tradicionais, juventude e demais atores não governamentais poderão se conectar, dialogar e apresentar projetos de tecnologia e inovação em soluções para a crise climática. É também um espaço de convivência e lazer gratuito para a população. No pavilhão do Círculo dos Povos, por exemplo, povos indígenas, comunidades tradicionais, pequenos agricultores e outras populações consideradas essenciais na proteção dos biomas, terão uma extensa agenda. A COP30 deverá receber a maior mobilização indígena da história de todas as outras edições, com mais de 3 mil pessoas. Essa já é a COP vitoriosa, porque o fato de ser realizada no Brasil movimentou diversos setores, muitos deles que nunca tinham conversado, se aproximado da Agenda de Clima, pessoal da religiosidade, do movimento negro, nós tivemos juízes, a área da saúde, da educação, são muitos movimentos que foram ficando mais próximos, mais íntimos do problema, se apropriando mais da agenda do clima. Outro grande destaque em Belém será a Cúpula dos Povos, de organização autônoma dos movimentos sociais, que começa na quarta-feira, 12, na Universidade Federal do Pará, UFPA. Uma barqueata no Rio Guamá, que banha a capital paranense, deve dar início à mobilização. O evento vai reunir movimentos sociais, indígenas, quilombolas e ribeirinhos de mais de 62 países para discutir uma transição justa do clima. No sábado, 15, uma grande marcha dos povos pelas ruas de Belém também está prevista. O coordenador executivo da APIB, Dinaman Tuxa, diz que acordos firmados devem ser cumpridos. Foto Fábio Rodrigues Posebon, Agência Brasil.